Negócios e tendências.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências, promovido pelos cursos de negócios da pós-graduação do Grupo Niter. Eu sou a professora Aline e estarei aqui com vocês nos próximos 30 minutos. O nosso programa tem como objetivo sempre trazer tendências, realidade, perspectiva, casos e histórias do mercado. E hoje eu tenho a honra de receber conosco aqui o professor Eliseu Alves. Professor Eliseu, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Aline. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bacana poder falar com os alunos por meio de vocês da pós, né? Que é um setor que a gente gosta muito, aí a gente tem essa parceria particular minha e sua aí desde 2015, né? Então, são 6 anos já de parceria. Então, sou sempre muito feliz quando sou convidado para você para participar.
Obrigada, professor Eliseu. Eu vou tirar o professor, né, visto essa parceria que ele já revelou, né, de longa data, de pesquisa, de sala de aula, né? Então, ficamos somente com o Eliseu agora. Eliseu, obrigada por estar conosco aqui. E o Eliseu, ele gosta muito de publicar, gosta muito de pesquisar, e ele terminou seu doutorado agora. Parabéns, Eliseu, por mais essa vitória, por essa conquista. E ele vem compartilhar conosco aqui um tema um pouquinho novo. Né, uma realidade que a gente começa a vivenciar no mercado, né, não no mercado, mas a princípio dentro do supermercado também, né, parece redundante, mas não é, no mercado no sentido geral, mas a princípio a gente tem histórias em supermercado, que é um termo que apareceu chamado figital. Professor Eliseu, o que significa o termo figital dentro do mercado atualmente?
Então, de forma direta, é a junção do físico, do mundo físico, com o mundo digital. Já estavam ocorrendo algumas práticas de omnichannel, que a gente chama de integração dos canais, né? Compra no site e pega na loja. A gente viu muito programa sobre isso na televisão e na internet, né? Isso estava ocorrendo a passos, no Brasil, a passos largos, tá? No mundo, isso é muito mais ativo, né? Só que no meio desse caminho, ocorreu uma pandemia, no qual houve um lockdown no Brasil inteiro, e pessoas que estavam atuando apenas no presencial, no físico, tendo que fechar suas portas e pensar, meu Deus, e agora eu tenho que me readequar a essa nova realidade. Então houve esse boom e essa antecipação dessa nova realidade. Então o physical, ele vai trabalhar com as ferramentas ali, digitais e físicas, para ampliar essa experiência de compra do consumidor. Visto que agora, de cada 10 pessoas no Brasil, 6 compraram online durante a pandemia. Quer dizer, nunca tinham comprado nada online e passaram a ser consumidores ativos. Desses 6 que compraram, 90% afirma que vai continuar comprando quando o mundo se normalizar. Mas a gente sabe que algumas coisas tem que ter esse casamento perfeito do presencial, do físico, na verdade, com o digital. Por exemplo, eu gosto muito de vinho, né? Aprendi a gostar de vinho na pandemia, engraçado. Não, eu só tomava aqueles vinhos aqui perto da minha casa, no Caminho do Vinho aqui, que é uma cidade de São José, é uma cidade que trabalha muito com isso, né? Na rota turística, né? Turístico-rural. E eu não só tomava. E agora eu comecei a tentar aprender sobre isso. E vinho comprar pela internet é legal, porque você consegue ver a informação inteira, né? Como tem que ser condicionado e tal. Mas o ir ainda numa adega, sentir aquele cheiro, verificar o vinho, pegar o vinho na mão, poxa, é algo ainda bacana. Então agora é uma nova realidade para as empresas enxergarem esse novo tipo de consumidor que nasce a partir da pandemia, professora Aline.
Isso é uma coisa bem bacana, né, Eliseu, o que você falou. A questão do vinho, eu sou suspeita também, porque eu já gostava de vinho, até por ter morado um pouco fora, e já gostava antes também. Antes de morar na França, eu gostava dos vinhos que você brincou ali, né, Duca? Desses chamados mais coloniais, também gostava
bastante. Coloniais, isso.
E depois, claro, fui pegando gosto pelo vinho, e aí descobre aplicativos que dá para você comprar vinho, e às vezes é fato, esses aplicativos têm realmente um preço diferente, mas sem dúvida, chegar em uma loja, como eu disse você, pegar a garrafa, sentir o fundo da garrafa, a qualidade, o peso, ver se tem, se é a rolha de plástico, se é, como é que isso tudo faz uma diferença. Vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes que a gente não ganha nada falando de vinho, foi o tema que entrou, né? Foi o tema que entrou aqui. É, eu quero também aproveitar e convidar quem está nos assistindo, né? Manda um oi, se tiver alguma dúvida, o professor Eliseu está aqui para compartilhar. Se gosta de vinho também, pode compartilhar conosco, né? Dá um oi, diz aonde você está nos assistindo e tudo mais. E nesse momento também, olha lá, o Manuel deu um oi para a gente, o Germano. Germano, obrigada pela sua presença, né? Obrigada por estar nos acompanhando nesse momento. E eu também quero aproveitar, Eliseu foi falando ali sobre a questão da compra online e tudo mais. Veja que dentro dessa tendência, nós lançamos no começo desse ano dois cursos, bem nessa temática, Eliseu. Um curso chamado Negócios Digitais mesmo, né? E um curso chamado E-Commerce, Planejamento e Gestão do Comércio Eletrônico. Porque observa-se que essa é uma tendência, né, que exige, sim, muita qualidade, exige controle do processo, até para não haver uma frustração, né, por parte do cliente, assim como você falou, que muitas pessoas estão aderindo à compra online, muitas pessoas também se compram, né, e se frustram. Então, assim, a gente também, não, quando se lança no empreendimento de um negócio online, a gente tem que ter ciência que o consumidor, mesmo que você não esteja vendo fisicamente, ele está esperando o seu produto, esperando uma qualidade, esperando um comprometimento de entrega, de prazo, de literalmente encantamento, né? Isso também, assim como acontece na loja física, deve acontecer assim na loja virtual, né? Deixa eu dar um oi para a Carla, que é a Carla Vanderlei, nos deu um oi de São Martinho, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Carla, bom ter você conosco aqui também. E Eliseu, conta para a gente um pouquinho mais, a Roseli também, de Brochier, do Rio Grande do Sul. Essa Brochier eu achei, conheci hoje, prazer em conhecer Brochier, não conhecia, né? É, Eliseu, conta para a gente um pouco dessas experiências em relação ao FIGITAL. O que você já observou dentro do mercado? Quais são as organizações que estão fazendo ou praticando esse modelo FIGITAL?
Então, isso começou um pouquinho lá atrás com uma empresa catarinense barra paranaense, vamos dizer que é do Paraná, né? Que foi o Supermufato, que inaugurou no Brasil a primeira, um espaço na loja deles, que era o espaço para o cliente se autoatender. Quer dizer, eu faço a minha compra no mercado, e ao invés de eu ir num caixa, uma pessoa física, eu mesmo passo a minha compra no caixa lá. E é bem legal, Aline, que é questão de peso e sacola. Enquanto você não coloca o produto que você passou na sacola, que sente o peso, não libera a próxima compra. Por quê? Para a pessoa não fazer algumas coisas que são erradas, né? Então, o fato começou com isso lá atrás. E há 3 semanas atrás, aproximadamente, 2 semanas, na verdade, o Carrefour lançou no Brasil, em São Paulo, 2 lojas. Uma na capital, né? Em São Paulo, no Jardim, se eu não me engano. E uma em cima do Campo. 2 mercados 100% express. Você pega seu smartphone, né? Acessa o aplicativo do Carrefour, coloca na porta e a porta abre para você. Você entra na loja e vai comprando as coisas com seu smartphone dentro do site, pegando as coisas, anotando no seu smartphone. No final da compra você paga com seu cartão de crédito, cartão de débito, ou com Pix, né, que está na moda agora. E você, de novo, libera a porta e vai embora, sem interação humana. É uma diferença muito importante nesse sentido, né? E o foco deles, olha que interessante, são para pessoas que querem comprar coisas imediatas. É como se fosse o mercadinho do posto de gasolina se tornando digital, entendeu? Uhum. A dispensa aqui faltou um salame para combinar, com harmonizar com vinho, né?
Poxa, com o vinho, né?
Com o vinho, né? E eu vou lá, e assim, a ideia deles é para isso. Então vai ter pessoas que são aptas para a rapidez que tem isso, e há pessoas que ainda precisam da interação humana, de perguntar para o vendedor, de entender. Então, o physical, essa realidade, de eu juntar essas duas coisas, eu juntar esses dois momentos. A parte física é muito importante você ver, você enxergar. Até porque no Brasil, algumas coisas elas são um pouco complexas. Por exemplo, roupa. No Brasil, roupa não tem tamanho padrão. Eu estou usando aqui um M, dessa marca que é M. Esse M dessa marca pode ser um P da outra marca. Então, comprar roupa online é um desafio. Apesar de você ter hoje como medir a roupa certinho, mas é ainda um desafio. Então, eu tenho que trazer essa experiência. E quando eu olho uma loja física, eu posso, com a inteligência artificial, escanear o rosto da Aline e saber quem é a Aline, saber o que ela compra de forma costumeira e já saber o que entregar para ela. Então, é você estar no mercado e, de repente, ouvir um bip ou receber uma mensagem: Aline, seja muito bem-vinda ao mercado tal, né? Você comprou isso da última vez que você esteve aqui e, pelas nossas contas, tem que comprar isso e isso, porque o mercado sabe. Quanto dura um pacote de arroz? Aqui em casa dura tantos tempos, nós somos em quatro. Na Aline, quanto tempo que dura? E na casa do José, que moram duas pessoas? Então, o mercado tem como fazer esse cálculo e já te falar, ó, tá faltando. Então, essa é a experiência. Poxa vida, tinha que comprar realmente isso, eu não pensei. Porque nós, brasileiros, nós fazemos a lista de compra, a gente faz, a gente só não segue, a gente faz, né? Tem que comprar a listinha bonitinha, a gente só se perde no mercado, o marketing trabalha muito bem com isso, e compra as coisas de forma aleatória. Mas é legal você ter. E acontece, você vai no mercado comprar uma coisa, comprar mil coisas, e o que você foi comprar, você não comprou. E às vezes é frustrante, você, poxa vida, tem que voltar no mercado. Então, essa é a ideia de trabalhar com essa personalização. E a tecnologia, ela consegue entregar isso para as empresas. E digo para você, Aline, é algo que está se popularizando. Ainda é muito caro no começo, quando a gente pensa em inovações, né? Nesse sentido, no Brasil, principalmente, é muito mais caro. Mas a tendência é que isso chegue até o mercadinho, até a quitanda, por exemplo. É a nossa prospecção de futuro, né?
É, aí, dentro desse contexto, dessa reflexão, né, Eliseu? Eu vejo ali duas situações, né? Uma delas é que aquele seriado da Netflix chamado Black Mirror, ele está se concretizando, né? E aí, quem não assistiu ainda e tiver a oportunidade, fica a dica, né? Um seriado chamado Black Mirror, eles são episódios independentes, ele não é uma série. Ele é uma série, mas são independentes, os episódios podem começar em qualquer momento. E ele fala muito sobre essa questão disruptiva, talvez intrigante, da tecnologia dentro da parte social do indivíduo. E aí fica uma reflexão. Então, essa é uma brincadeira. De um lado, sim, o Black Mirror está se concretizando, porque a partir do momento que eu entro no mercado e o mercado sabe o que eu comprei, ele sabe o quanto eu tenho que... quanto eu uso em média, como você falou, do arroz, né? A gente vê que essa tecnologia ela vai avançando. Bom, por outro lado, não temos como viver sem isso, né? Temos que nos adaptar a essa nova realidade. Isso seja no caso do consumidor, seja no caso do empreendedor, do gestor. Então, sim, cabe a ele se adaptar a essa nova realidade. E aí você falou uma situação, e isso intriga um pouco, né? Tipo, quais são os desafios para esse gestor trazer essa realidade, né, dentro do contexto brasileiro? Porque a gente sabe que algumas tecnologias, né, Eliseu, elas precisam de domínio. E, claro, precisa de uma formação. Por isso que a gente está sempre falando aqui do pessoal da importância da educação, de estudar, da atualização, de uma leitura confiável. Essa leitura confiável, né, não pode ser... A gente brinca, não pode ser zap-zap, né, não pode ser meme. Mas, sim, fontes de informações confiáveis. Sim, claro, tem muitos perfis do Instagram que fornecem conteúdos com qualidade, conteúdos confiáveis, né? Então, qual é o desafio para o empreendedor, para o gestor, em aplicar esse modelo dentro da sua organização? E o quanto também o seu cliente, poderíamos assim pensar, o quanto o seu cliente interfere nesse processo? E aí eu vou perguntando, e olha, quase respondendo, né, Eliseu?
Porque quando você... Eu ia comentar isso.
Olha só, eu fui comentando e fui respondendo, porque veja, quando você coloca lá o mercado no bairro X, né, com uma classe A, você tem uma possibilidade de desenvolver essa tecnologia. Quando você está em uma região mais distante, né, com menos acesso à tecnologia, então compartilha com a gente. Eu não quero fazer um spoiler da resposta já, né, mas qual é o desafio nesse sentido?
Então, o desafio inicial de tudo é buscar conhecimento, e conhecimento da região em que você atua e do mercado em que você atua. Começa por aí. Eu tenho que entender esse mercado. Não adianta nada, como você falou, eu trazer a tecnologia de ponta, né? Eu vou trazer agora, que a gente chama de realidade aumentada, que é bem legal esse termo na tecnologia, para um estabelecimento, cara, uma região que nem tem ainda 4G. Olha só, 4G, hein? Tem região, pessoal, no Brasil, há lugar que não tem nem 2G ainda. Você tem noção como que é? O Brasil é um país continental. Então, conhecer esse mercado, e como você disse, buscar uma formação. Eu fico pensando... Como que seria hoje se o Henry Ford, né, viesse para 2021, né, e observar o que ocorreu no mundo 100 anos depois de que ele não criou a linha de produção, obviamente, só que ele otimizou a linha de produção. Ele tinha uma realidade da época dele, tecnológica. E hoje tem outra, né? Você pensa que hoje em dia a gente caminha para o momento em que as pessoas não mais terão carros, né? Claro, no Brasil você vai um pouco mais, mas é uma nova forma de negócio. Como você comentou, o curso de pós-negócios digitais. Pensa no Uber, a maior empresa de táxi, vamos colocar assim, do mundo, não tem um único carro. Tanto que quando rolava aquela briga de taxista com Uber, eu li um artigo lá de Salvador, da Federal da Bahia, que estudava justamente isso. Pro Uber, o Uber falou assim, cara, gente, eu não sou empresa de táxi, gente, eu sou um aplicativo, eu sou tecnologia, eu não concorro com vocês. Olha o argumento das pessoas. E faz sentido, porque isso movimentou todo um setor. A tecnologia, Aline, ela é capaz de modificar esse setor. Eu lembro que, assim, eu sou de São Paulo, eu sou paulista. E lá em São Paulo, você fazia com a mão assim e aparecia um táxi. Era uma realidade. Aqui em Curitiba, fala na rua e faça assim para um táxi. Ele passa direto. Porque aqui ainda tem muito ponto de táxi. Você tinha como ligar para os táxis, obviamente. E agora começou a modificar e táxi também atender por aplicativo.
Uhum.
Então, você tem essa experiência da contratação online. Então, o primeiro passo é buscar conhecimento, entender o setor, entender a tecnologia. Porque, às vezes, de repente, essa do Carrefour não cabe para um mercadinho de vila, por exemplo. Não faz sentido. Uhum. Até porque na vila, geralmente, assim, eu moro num bairro, né? Um bairro periférico, eu moro no centro da cidade, eu moro num bairro à margem do centro, né? E eu conheço o dono do mercado, para mim é bacana isso, pô, eu faço caminhada aqui, eu vejo o tchauzinho, eu sei quem ele sabe quem eu sou. E eu sei que eu pago mais caro no mercado dele, porque, primeiro, ele não tem uma grande barganha de comprar em grandes lotes para dar desconto, igual tem essas grandes redes, só que é um totalmente diferenciado. Ele sabe quem eu sou, quem são os meus filhos. Então, de repente, para esse tipo de empresa, o investimento em tecnologia tem que ser uma outra forma, algo mais de relacionamento, entendeu? Ele sabe onde eu moro, porque ele pode mandar para mim, de repente, um brinde aqui, uma coisa nova. Ó, chegou um produto novo para você, Eliseu. Porque aqui nós estamos em casa, em home office, né? A gente acaba fazendo o quê? Sendo dona de casa, né? Então, eu lavo roupa, essas coisas, faço comida, então, chegou um novo produto de limpeza, manda para eles, eu vou experimentar. E eu experimentar e falar, pô, gostei ou não gostei. Então, você começa agora a ter essa interação maior. Então, para esse mercado de vila, essa é uma solução. É um grande mercado de um grande centro ou uma grande ou uma outra região, é uma outra forma de atuação ali.
É isso que você falou. É bem interessante. Tem essa questão da própria... O mercado de vila, né? Como você mesmo falou, se colocando dentro da vila, não usando o termo de forma pejorativa, né? Assim como eu também moro num bairro bem distante, vou no mercado pequeno. Não conheço o dono do mercado igual você, mas vou no mercado pequeno. Mas é bem isso, né? Essa distância. E essa distância também, ela traz daí a questão, né, como nós falamos, da formação, do acesso à tecnologia. Então, para a gente poder oferecer, como foi o começo da nossa conversa, né? O supermercado Mufato. Eu cheguei aí nesse Mufato que você comentou, aqui no AU, aqui em Curitiba, ele estava nessa, pelo menos na época, depois faz tempo que eu não vou nesse mercado, fui para experimentar justamente, você pega tudo, mas isso já era uma realidade lá fora, né, Elisa? Eu lembro quando eu estava lá ainda, a gente já tinha essa possibilidade de você mesmo ir comprando, e você mesmo passar, pagar, embalar. Não tinha só essa realidade, que nem você falou, do Carrefour, da porta estar fechada. Não é isso, não. Ele era aberto, mas tinha uma outra opção que você mesmo fazia essa parte de pagamento, né? E sabe o que isso me lembrou também? Me lembrou alguns hotéis na Europa, esses hotéis chamados baixo custo, onde você faz a reserva com antecedência, você chega na entrada, você digita o código, você vai direto para o seu quarto, também não tem uma chave, você digita o código e você não fala com ninguém, né? Você não tem interação nenhuma. Isso é uma outra realidade. Quer dizer, talvez aí, dentro desse contexto, a gente consiga trabalhar um pouco com custo, né? Nesses hotéis de baixo custo, você não tem uma mão de obra, a pessoa tem que aprender, entre aspas, a se virar, né? Dentro desse contexto tecnológico. E, é claro, você pega ali um perfil de usuários, normalmente mais jovens, mais mochileiros, né? Mais antenados. E é claro que pessoas com poder aquisitivo mais alto, mais idade, os boomers, a gente poderia assim dizer, né? Vão buscar alguém que atenda, né? Que te sirva. E claro que isso também é muito importante, eu estou falando isso, porque para o gestor, para o empreendedor, quando pensa num negócio, Isso é uma coisa que a gente insiste muito, né, Eliseu? Em sala de aula, insiste muito nas nossas lives, nas conversas. Tem que estar claro quem é o teu público, né? Com quem você está se relacionando, quem você está atendendo. Porque nada resolve se colocar uma tecnologia 4G se a população não consegue nem ter acesso ao computador básico, né? Ao celular básico. Então, isso tudo pode interferir. Eliseu, ele me conta do outro lado. A gente trabalhou essa questão da linha de frente. Entretanto, podemos dizer assim, a retaguarda desse processo do supermercado, ele é o mesmo que de uma rede normal. Eu quero dizer, o estoque, o abastecimento e tudo mais, ele é o mesmo que alimenta a loja física.
Sim. Deixa eu fazer um exemplo rapidinho, Aline, que você falou como...
Claro, fique à vontade.
Né? No Brasil, a gente sabe que voltou ao sistema gerencial, o ano passado também teve, né? E a Caixa liberou isso através de um aplicativo de celular.
Uhum.
Muita gente não tem celular, smartphone, ainda mais quem recebe o auxílio. Por isso que você explica aquela fila gigantesca na porta de entrada das agências, uhum, que estão vendo na televisão desde segunda-feira, né? Então, uhum, é um pensado todo, é muito importante isso. Segundo ponto, antes de entrar na parte do background, Aline, é a questão da cultura, né? Eu tenho que entender a cultura do meu local. Não sei se vocês vão lembrar, mas o Walmart para o Brasil, na década de 90, uma proposta de você se servir também no combustível. É normal, às vezes, você se abastece no seu carro. Não tem lá um frentista nos Estados Unidos. Você vai abastece, vê isso nos filmes, né? Você vai abastece e vai embora. No Brasil, o Walmart trouxe essa ideia e não pegou. Porque para o brasileiro, a época, tá, década de 90, era uma submissão. Eu ainda tenho que... Só tinha carro que tinha dinheiro naquela época. Tal. Eu abastecer o meu carro nunca, então não pegou. Então, a cultura também do momento é muito importante. E a questão do background ali, do backstage, continua da mesma forma. Ainda tem a distribuição, só que muito mais robotizada. Final do dia, o sistema manda para a distribuição, ó, hoje foi vendido isso, isso e isso. Uma equipe já separa, ou algum robô, porque assim, acontece muito, e faz a entrega. Isso é positivo porque muitos podem pensar, nossa, Eliseu e Aline, quer dizer, então que eu perdi meu emprego? Eu sou repositor em mercado, perdi meu emprego? Fatalmente isso vai acontecer em algum momento em todas as profissões. A gente vai ter essa redução e essa transformação. Por isso que você buscar essa outra via do estudo é muito importante. Para você dar esse passo atrás e entender o todo. Poxa, então, o que eu tinha no mercado não vai mais existir. O que eu posso fazer? Ah, eu posso entender então de como posso gerenciar um aplicativo que faça isso. Ou uma outra situação. Então, você torna essa transformação do mercado. Tá vendo ontem um episódio de um programa que eu assisto no YouTube, né? Nerd Show, o nome. Falando sobre produtos que acabaram de existir, não existem mais. Tipo central telefônica, por exemplo. Que a pessoa, de fato, ela passava a ligação por um fio. E hoje disso não existe mais. Então, a questão é, a tecnologia, ela vem para modificar. Isso é bacana, porque mudanças são legais. E a partir desse, tem que moldar a sua carreira. Né? Eu falo assim, eu me formei em 2008. Você pensar bem na graduação, não faz tanto tempo assim não, né? Faz o quê? Faz aí 13 anos que eu me formei na graduação. E eu vejo o quanto era a minha formação. Eu falei com a nossa diretora, a professora Alta Schneider, né? Eu não tinha Google naquela época. Eu fiz o meu TCC na unha, né? Biblioteca. Não tinha computador em casa, essas coisas. Não tinha esse acesso que o pessoal tem hoje quanto aluno, né? Livro, não tinha acesso a livros. Só na biblioteca da faculdade. Então, esse mundo foi transformado. Então, é importante que eu, enquanto cliente ou empresário, principalmente o empresário, entenda essa evolução da sociedade e como que eu vou adentrar nessa evolução. E saber qual que vai ser o espaço que eu vou encampar nela. E a tecnologia, ela vem para isso, ela modifica as nossas relações. Eu fico brincando que assim, se você quer conhecer alguém diferenciado, quer namorar com alguém, você teria que ir num bar, teria que sair num parque, num shopping, conhecer, trocar olhar e por aí vai. Hoje em dia já não. Hoje em dia tem gente que pega o celular, vai no aplicativo e acha alguém interessante para conhecer, para conversar. Então, eu lembro que tinha, Aline, você vai lembrar, tinha aqueles discos de amizade, você ligava para a Marinha Cruzada. Pagava uma fortuna por isso, né? Os conselhos da vida. Hoje em dia não tem mais, hoje em dia mudou, ela otimizou essas coisas, né, Aline?
E aí você falando essa questão de relacionamento, eu lembrei de um outro seriado muito interessante, esse acho que uma dica legal, até não sei se você já viu, eles é o chamado The One. E ele vai um pouco na linha do Black Mirror, pega um pouco na ciência, mas a ideia é essa, é de acreditar que um aplicativo, através de um, assim, de algum tipo de código, vai achar o seu parceiro ideal. É interessante, vale a pena. Assim, para quem gosta da temática, tipo Black Mirror, vale a pena. A gente falou um pouco dessa situação do Black Mirror, é claro.
Ah. Rapidinho, quer ver um negócio que dá muito certo, só que ninguém fala? A agência de casamento ainda existe, funciona e usa o quê? Tecnologia para fazer o quê? Cruzar perfil. É que não se fala sobre isso, é engraçado isso enquanto estudioso da área, né? Tem gente em Curitiba, em São Paulo, que elas ganham muito dinheiro com isso. Ainda mais porque eles focam num grupo muito mais elitizado, tal, essas coisas. Mas, cara, cruzar perfil, porque a gente sabe que casamento não é fácil, né? Então, quando você consegue cruzar esse perfil, cara, é muito bacana. A gente, eu acho que assim, eu tive muita sorte em conhecer a minha esposa, está casada com ela há 11 anos, né? Então, assim, eu vejo amigos que se divorciam, tá? Porque essa incompatibilidade. Então, tem empresas que trabalham com isso. Então, a ideia é você achar qual que é o seu espaço de mercado. Qual que é a escassez que você pode entrar e trazer alguma solução? Desculpa te interromper aí, perdão.
Não, hipótese alguma. É, não interrompeu e é bem isso mesmo que você falou. A gente começou falando do fio digital, daí a gente viajou para o Black Mirror, falou de várias situações, mas a gente está mostrando o que aqui, né, para quem está nos acompanhando, essa necessidade da atualização da tecnologia, né, porque ela vai realmente trazer mudanças. Né, quem também teve a chance ou tiver a oportunidade, tem aquele livro do Huray, aquele israelense, né, que é Homo Sapiens, né, e tem aquele 21, do século 21, fugiu o nome agora também, mas que é muito interessante, porque ele vai trazendo todas essas reflexões, essas questões da mudança, e algumas situações, quando a gente lê, nos incomodam. Mas depois você para e olha e fala, opa, não é que está acontecendo isso mesmo? As mudanças, elas estão acontecendo. E aí não adianta a gente também depois reclamar que mudou, né? E daí a gente, puxa, mas eu fiquei defasado, o mercado me excluiu, ou algo parecido, né? Ou a minha empresa também não conseguiu acompanhar essas tendências do mercado, ou a minha empresa. A gente está insistindo nessa questão porque há, sim, uma tendência, uma mudança, uma inovação nesse sentido tecnológico, né, da automação, de um serviço mais conectado em todos os sentidos, né, e cabe sim ao empreendedor, né, Eliseu, buscar essa informação e essa atualização. E aí, lembrando muito que você falou, quem é o teu cliente, né? Eliseu?
Oi, estou ouvindo, isso mesmo.
Ah, não, é bem isso, né? Quem é o teu cliente, né? No sentido de saber aonde que você vai focar, que tipo de... Até pensando que tipo de aplicativo você pode desenvolver, se ele é mais tipo TikTok, se ele é mais formal, né? Se ele permite interação, se ele não permite interação, né?
E assim, você imagina, eu tenho o meu TikTok, eu tenho TikTok, eu não uso, mas eu tenho o TikTok, eu tenho 33 seguidores, Eliseu. O meu filho de 8 anos tem quase 8 mil seguidores. Ele tem uma audiência que são de crianças, ele tem um produto que ele faz bastante vídeo religioso, sabe? Para trazer coisa positiva para a gente, que é o mundo, tá tão difícil o mundo, né? Fazer coisas positivas. Ele tem um grupo cativo que comenta o vídeo dele. Esse dia eu peguei o TikTok dele, tinha lá um vídeo que ele fez de Jesus, né? E tinha lá 300 compartilhamentos no WhatsApp. Meu, quem que compartilha esse vídeo desse menino de 8 anos no WhatsApp? Tem público. Então ele sabe o que ele está falando, entendeu? Então é uma visão que eu tenho que ter enquanto empreendedor. Para quem que é o meu esforço mercadológico? Porque eu tenho que pensar em tecnologia e pensar em solução para o meu cliente. Quem que é esse cliente? Eu tenho que saber. Se você não souber quem é seu cliente, assim, fatalmente você vai cair numa ladeira sem enxergar o fim dela.
E daí, né, eles entram muito naquela brincadeira de que, para quem não tem direção, qualquer caminho serve. Então, quando você tenta pegar todos os públicos, né, e você acaba não pegando nenhum. Então, a gente falou bastante da tecnologia e tal, e aí eu posso apresentar uma outra situação que não usa tecnologia, né? Nessas férias ali, eu descobri um pouco com a minha pequena, que tem 10 anos também, um espaço que faz curso de artesanato, né? E com um monte de coisinha que as meninas adoram, bolinha, cor, papel diferente e tal. Veja, e aí você não precisa da tecnologia, você pode até usá-la para promover, divulgar nas redes sociais, ou parecido. Mas ali o momento da pessoa é sem isso. Mas por que eu estou falando isso? Tem que saber qual é o seu público e como você vai encantar, essa é a palavra, né? Como você vai encantar o seu público de modo que ele se fidelize, né, com aquilo que você oferece. Porque é fato, se eu for no mercado, como acontece aqui em muitas redes de farmácia em Curitiba, eu vou na farmácia, tenho o cadastro, dou meu CPF, ele vai dizer assim, ó, aqui tem uma fichinha com seus descontos do dia. Aí eu olho aquela fichinha e falo, tem um desconto de, sei lá, de um produto de higiene que eu estou precisando, mas para mim está com desconto hoje. Então ele já sabe o que eu uso, o que eu compro com frequência. Isso quando não vem no aplicativo do celular, que o remédio X está acabando também, está na hora de comprar novamente. É, isso é muito comum também.
Tem paracetamol com criança, você falhou como pai, né? Você tem que ter paracetamol. Então, é importante essas coisas, né?
Pessoal, deixa eu falar para vocês aqui certinho o que eu comentei. Tem um autor israelense que está muito falado, chamado Yuval Noah Harari. Ele tem 3 livros que são traduzidos aqui no Brasil. Um deles chama-se Uma Breve História da Humanidade, o outro chama-se Homo Deus, e um que é quase que uma compilação dos dois, chamado 21 Lições para o Século XXI. Eu confesso para vocês que não é um livro de cabeceira, no sentido de dizer, eu vou ler e vou dormir, porque é um livro que quando você lê, você acorda um pouco, ele te incomoda um pouco, mas é muito bacana de observar o como esse autor é um visionário e ele consegue observar as mudanças da sociedade. Então, se tiver alguma curiosidade nesse sentido, tiver um tempinho aí nesse período que a gente está vivendo mais isolado, dá tempo de ler um pouco mais, fica essa dica, né? Fica uma dica aí, porque é um livro que mexe no teu senso comum, mexe na tua zona de conforto, você pode dar uma refletida em alguns aspectos. O que a gente falou aqui, né? Seja os nomes que falamos, indicações, não ganhamos comissão para nada, né, Eliseu? São simplesmente situações que agregaram para nós e a gente gostaria de compartilhar com vocês. Eliseu, antes de encerrar ainda, que chegou no nosso tempinho, alguma dica de tendência, né, para o nosso ouvinte? Qual seria a grande tendência nesse sentido?
Tendência agora é a gente começar a pensar num futuro pós-pandemia. Tá? Funciona assim. Planejamento estratégico é algo que se faz a médio e longo prazo, entendeu? A gente está vendo que a pandemia está no pico dela, a tendência é diminuir com a vacina. E você já pensar em 2022, pensar em como eu vou sobreviver esse ano, né? E como que eu vou adotar estratégias e aprendizados adquiridos durante a pandemia para o próximo ano. E essa é a grande tendência. É você aprender com os nossos últimos 2 anos, que foram bem difíceis, para aplicar essa nova mudança. Então, a sociedade não vai ser como ela voltou. Por exemplo, eu acho, e eu acredito muito nisso, que eu sou professor. Professor, eu estou em home office desde o ano passado. Né? Sou coordenador de curso também. Eu vou na faculdade para dar aula. De manhã à noite, eu não trabalho mais a parte burocrática, não vou fazer mais na faculdade, vou fazer em casa. Então, com isso, eu ganho tempo para mim. Assim, pô, eu gastava 2 horas por dia para deslocamento ali. Você sabe que eu moro muito longe. Eu tenho um jardim aqui em casa, eu tenho uma roseira que eu plantei, eu olho para ela com todo orgulho. Então, esse novo consumidor, como que vai ser essas pessoas que não voltam full time para o trabalho? Uhum. Não dói o trabalho, você tinha que estar lá no trabalho para o seu chefe te ver, né? Você era totalmente improdutivo, mas você estava lá de corpo, tá valendo. E hoje em dia mudou, não é só o corpo, ele vê o quê? A sua produtividade que você entrega. Não tem que estar online, na máquina, é o que você entrega de projeto. É isso que é visto hoje, é uma tendência. Então é observar o que eu aprendi nesse momento da pandemia e o que eu vou aplicar depois nessa nova realidade com os novos consumidores ali.
Legal, Eliseu, legal mesmo. E aí a gente insiste sempre, né? Na necessidade dessa atualização, desse conhecimento, do estudo, né, da busca por você, uma melhoria não somente profissional, mas pessoal. Né? Daí a gente falou de alguns livros, falou de alguns seriados que podem contribuir nesse sentido. Né? E claro, o professor Eliseu veio trazer a experiência dele aqui, nós agradecemos muito. Eliseu, obrigada pela sua parceria, né, que a gente sabe que não é de hoje, que a gente trabalha nessa parceria, né? Sempre bem-vindo, quando quiser, estamos aqui de portas abertas. Quando quiser compartilhar algum outro conhecimento, experiência conosco, seja muito bem-vindo.
Eu agradeço, Aline, e me chame sempre, estou à disposição.
Beleza. Obrigada. E eu ainda quero dar um oi para o Luiz Índio. Ele colocou aqui, ele diz, boa tarde, sou o Luiz, da Pós em Ciência Política. Um assunto muito interessante, nos traz um enriquecimento cultural. Muito, muito obrigada, Luiz, obrigada pela sua participação e a todos que participaram conosco. É, e obrigada sempre à Bárbara, aí, que nos dá todo o suporte na Rádio Uninter. Pessoal, lembrem sempre, qualquer situação, sugestão de temática que vocês queiram que a gente apresente aqui, ó, eu deixei meu Insta ali, entrem em contato, pessoal. A gente vai buscar temáticas, autores, situações que tragam e que venham ao encontro daquilo que vocês esperam, tá joia? Dizer novamente obrigada, Bárbara, um ótimo final de semana e a todos vocês, cuidem-se, né, nesse momento que estamos vivendo. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.
Negócios e tendências.